pegar fogo e talvez a minha tropa saia silenciosamente aqui, né? Então, para não afetar o meio ambiente aqui, a ecologia aqui das discussões, a gente já vai dando uma despedida geral aqui de vocês, né? E deixar o clima Zeca Pagodinho rolar aí, tá?
Não, na verdade, não tem novidade. Assim, achei o filme ótimo, gostei. Até queria ter uma cópia para passar para os meus alunos. Está ótimo. E é uma discussão conhecida dos antropólogos, né? Agora, tem um antropólogo, que eu já falei um pouco nele assim, rapidamente, que é o Tim Ingold, e que ele fala que, sobre essa questão do ambiente e tudo, é que os seres vivos, todos eles têm um grau de intencionalidade, né? E eles não se adaptam, não nos adaptamos ao meio. Nós também fazemos com que o meio se adapte a nós. E nós também, como a própria ecologia diz, nós somos o meio ambiente dos outros seres, né? Então, eu acho que é complicado a gente discutir com os preservacionistas quando eles falam que, para conservar, você tem que tirar o homem. Como se o homem não caísse assim. Até se você ler o Darwin mais ou menos diz isso. Ele por um lado, ele diz nós descendemos dos ancestrais de todos os primatas, do macaco, mas na hora dele falar da sociedade humana, é como se a sociedade humana estivesse totalmente fora de um esquema natural, quer dizer, nada a ver com sociobiologia. Então, é difícil discutir com essas pessoas que consideram os homens, os seres humanos, pragas, né? E tem também um autor, Kate Thomas, é um inglês historiador, que ele fala que na Europa, na Idade Média, todas as florestas originais já estavam destruídas pela agricultura, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que. E também na palestra aqui do Ivan lá em Brasília, ele falou assim: bom, nem o Cruzeiro do Sul vai estar sempre no mesmo lugar. Então, ter esse cuidado de reconhecer que tudo muda, que nada vai ser o mesmo amanhã, mas que a gente tem que aliar a nossa ação, uma reflexão e pressupostos éticos para que isso se dê de uma maneira não puramente mercadológica, como é o caso da motosserra na Amazônia e em todos os outros lugares. É isso. Gláucia.
Sei, a gente está acabando, ficar falando de um filme que nem todo mundo assistiu, mas acho que eu queria falar, porque eu já tinha visto antes, ontem eu não vi, eu dormi, né? E passei na sala e tal. Por quê? Porque eu acho que o filme tem consequência para além das questões ambientalistas, que não são as nossas questões imediatas, eu não tenho as leituras e tal, mas para o CTS, ele é bárbaro para a gente discutir. Eu acho que um ponto de discussão, de contrariedade total que as pessoas, o limite que as pessoas têm com as questões do CTS, a natureza fala, né? E que natureza é essa? Porque a natureza não fala sozinha, ela fala a partir de nós. O filme mostra que uma, né, sociedade X indígena, um pouco lida através dos tempos lá, ela construiu aquela natureza porque ela plantou, ela jogou sementes em determinados lugares, ela fez uma terra mais fértil do que a terra natural que Deus fez, que a gente nem saberia qual seria e tal. Então, seria um exemplo de outras sociedades, diferente do homem praga, que existe sim. O homem praga lá com a motosserra não é o mesmo que está lá. Que a gente poderia dizer, uma tribo indígena no meio de São Paulo seria péssimo, né? Porque teria o lixo, teria a forma de vida, que não é a mesma nossa. Não sei se desligou. Né? E tem, né? Então, essa sociedade indígena legal, funciona tem exemplos, por exemplo, a Ilha de Páscoa, que a gente conhece lá no sul da Argentina, né, no Chile, no fim, ela foi destruída pelos próprios, quer dizer, segundo uma historiografia, algumas leituras, pelos próprios indígenas que habitavam lá, numa disputa entre duas tribos, quem fazia as esculturas maiores dependia de transporte de pedras de lugares distantes, foi usada toda a madeira, e a madeira da ilha não tem árvores, né? Ela também é um resultado da ação humana de índios, de locais. Então, tudo depende do momento histórico, das relações de força, das questões. Se a gente for discutir o ambientalismo, sou a favor de algumas coisas e tal, mas o filme acho que é interessante para discutir as nossas questões CTS, como a ciência muda, como a ciência reconstrói a sua fala, e nessa reconstrução muda muita coisa junto, né, a sociedade, o ambientalismo, a história, a televisão, nós aqui, a possibilidade de saber aquela história através da BBC de Londres, não tem em português, não é feito por brasileiros, tem alguns brasileiros que têm um trabalho antigo em arqueologia, que não é só aquele filme, mas o filme parece que dá uma dimensão, que nós, o cara é vizinho da USP, no meu departamento, nunca tinha ouvido falar dele, mas fui falar com um aluno conhecia, já sabia, isso, essa história é antiga, fiquei assim, falei, nossa, como eu estou desatualizada, um filme que um americano deu para o Ivan no Havaí para chegar aqui, um indiano, pior ainda. Então, tem várias coisas para discutir, não é só o ambientalismo é uma das, mas me pareceu que aqui para a gente é que nós, aí eu traria, como nós aqui mudamos o nosso meio ambiente, gostei dessa frase, não leio ecologia, então não teria, nós aqui politicamente mudamos, como Paulo Sérgio gostaria, e acho que a gente já muda, como tem lá uma massa, então a massa de pessoas que era pequena, por sorte, ou era grande, eu não sei, mudou aquela floresta, nós também estamos aqui mudados, eu vou fazer um depoimento, espero que você não se chateie, eu fiquei bastante chocada com a ideia de tirar toda a sua fala do filme, lá, do nosso som. Fiquei assim, nossa, então mudou alguma coisa no Ato Rede também, está mudando, muda sempre. Então, assim, só para juntar todas as nossas percepções nesse ato derradeiro de decidir o que vai acontecer nos próximos Ato Rede, se vai ter internet, se não vai ter internet, se vai ter fala, se vai gravar, se vai ficar no web, se não vai, são todas as coisas que estão mudando constantemente. Aí o filme, eu acho que ele é legal, por isso que ele mostra essas mudanças na história, na disciplina, na ciência, no ambiente. Acabei.
Eu só queria fazer um deslocamento, talvez não exatamente temático, mas geográfico, assim, porque eu acho que se relaciona com essa questão que eles colocaram.
Eu estou indo porque eu vou pegar a carona com o Arthur, e foi um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Tá? Felicidades a todos.
Alô? Até mais. Alô? Não, é só um deslocamento, porque, por exemplo, nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, isso apareceu até com força nas grandes emissoras, eu até fiquei surpreso. Que é toda essa questão de reconfiguração da cidade para sediar os grandes eventos, né? COP, Olimpíadas. E a questão das remoções de algumas comunidades, principalmente ali na região do Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca. Né? E eu acho que um pouco se relaciona com essa questão da Amazônia. Né? Porque, por exemplo, tem uma comunidade chamada Vila Autódromo, que é uma comunidade que originalmente era formada por pescadores, numa região próxima ali da Lagoa de... acho que é a Lagoa de... acho que é a Lagoa Jacarepaguá, se não me engano, aquela área ali. A área do Rio Centro, né? E aí, desde o PAN de 2007, né, houve uma tentativa de remoção, só que as pessoas se organizaram, não conseguiram. E agora, parece que eles... Acho que não está tendo jeito, enfim, parece que eles vão ter que sair dali, entendeu? E aí, rola toda uma discussão, eu comecei a ler, assim, porque eu acho que é um tema interessante. Tem um pessoal da UFRJ no IPUR que trabalha com isso, o pessoal do Weiner, o Carlos Weiner. E toda essa questão de, enfim, isso que você falou assim, aquela realidade, enfim, as coisas que se apresentam ali, né, aquela comunidade, né, a própria lagoa, né, ela existe, entendeu? E está conectada às pessoas que ali vivem. Então, de repente, vem um Estado, entendeu, com um projeto modernizador. Se vocês lerem, eu li o dossiê, por exemplo, de candidatura do Rio de Janeiro às Olimpíadas. Né. O foco, eles falam isso, a mais importante que a questão do esporte, do movimento olímpico, é transformar a cidade em uma cidade internacional. Então, ali se configura, assim, todo um projeto que eles chamam de modernizador. Tá? Então, acho que está um pouco ligado essa questão também dos parques nacionais, de alguma maneira, né? um outro ambiente, digamos assim. Né? Mas de que maneira você pode articular, por exemplo, um grande evento, né? Mas respeitando, talvez, a população que ali vive. Né? Eu acho que tem a ver, não sei se eu estou viajando. Tá? Só para a gente pensar, que a gente também não precisa ir longe na Amazônia. Né? A gente... Enfim, ali naquele meio urbano ali, que é o Rio de Janeiro, a gente vive isso. Um outro exemplo que está relacionado aos parques nacionais. Nós temos um parque nacional belíssimo ali na Tijuca, né, no meio da cidade do Rio de Janeiro. Né, e recentemente também houve uma controvérsia semelhante, um pessoal que mora ali perto do Horto, né, tem uma comunidade também tradicional antiga. Né, e o parque estava querendo que as pessoas saíssem dali, entendeu? Né, e também a região, também tem outra... quando eu digo tradicional, eu digo pessoas que vivem ali há um certo tempo. Eu não sou da região, não conheço, mas eu sei que é só o que houve divergência, estou querendo dizer, né? Talvez você conheça, não sei, não conhece um pouco, né? Mas só é porque me veio agora à mente, né? Entendi, né? É só para dizer que a gente não precisa ir muito longe para encontrar divergência em torno dessas questões não exatamente de remoções, mas da presença humana, de que maneira você pode configurar, por exemplo, um parque nacional, um projeto olímpico, né, junto com as pessoas que moram ali, né. É mais isso que eu estou querendo colocar, né. Ok?
Miguel, essa questão de se o homem é o câncer da terra ou não é. Quer dizer, o índio lá da Ilha da Páscoa destruiu, o civilizado pode conservar. Quer dizer, na realidade, o movimento ecológico maior, né, que vê a questão do aquecimento global e do dano geral ao planeta, né, com a industrialização. Tem até um filme aqui, mano. Não dá para passar agora, que é a questão da carne, né? Tem um filme aí que não sei se vocês conhecem, A Carne é Fraca, que mostra que o principal problema ecológico do mundo é a produção de carne, né? A carne gera não sei quantos milhões de detritos e polui tudo, etc. Mas a questão que eu queria colocar é até que ponto o homem realmente, ele pode ser benéfico como índio na floresta, como caboclo na floresta, mas, de um modo geral, o homem ocidental, né, está destruindo o planeta. Isso não é uma dúvida. Né? Quer dizer, a nossa civilização está realmente agindo com a química, com a industrialização, com o desmatamento, com tudo, trazendo extremos danos ao planeta. Então, essa questão, o homem é bom, o homem é ruim? Acho que o homem é ruim, pelo menos na maior parte. Agora, o que a gente faz com isso? Né? Acaba com o homem, o mundo ficaria melhor.
Eu assisti recentemente um desses blockbusters, que é o Avatar, né? Talvez vocês tenham assistido. E é claro que é uma ótica bem diferente, mas eu acho que valia a pena a gente assistir agora o Avatar pra, de novo, para fazer uma comparação com as ideias, como são colocadas de forma diferente nesses dois filmes. Basicamente é isso.
O almoço está marcado para 12:30. Aí, se a gente não apontar para o término agora, assim, e tem um ritual que dessa vez vai ficar até um pouco, vai ficar curioso, porque ele, em princípio, vai ser para ser ouvido e visto em tempo real, mas que não vai ficar no registro, porque era do ritual do evento, e era considerado uma das coisas mais importantes, assim, era chamar os novos para ter uma posição privilegiada ao final do evento para dizer aqui o que eles acharam do evento. Isso era uma tradição que a gente mantém desde do primeiro. No primeiro todos falaram, depois especialmente, né, os mais novos. De alguma maneira, se a gente está caminhando para o encerramento, a gente queria chamar o José Felipe, não é isso? José Roberto, desculpe. E a Gláucia, que são os novos aqui que eu vejo, o resto. Por isso que eu estou dizendo, tem que ter um. A Aline já veio. A Aline não é nova. A Daniela é nova, não é nova também. Só o. Mas então é isso. A gente, antes de fechar, e talvez a gente gastasse 1-2 minutos passando mais ou menos o que está ali, que foi a captura do que as pessoas falaram, ou pelo menos que eu entendi. Porque aquilo ali, em princípio, vai ser uma espécie de síntese escrita do que a gente fechou do evento, né? Assim, muita pobreza da simplificação que é necessária para capturar isso. Então, seguindo os trâmites, né, da tradição, eu convidaria o Zé Roberto, não é isso? E a Gláucia para virem aqui fazer uso do microfone para falar assim, do que eles tinham, vamos dizer, de expectativa, e de como é que eles viram a ideia do evento com, sei lá, com liberdade. O Rafael é a primeira também, não, né? Também. Para mim não tinha. Pô, você para mim já era íntimo, pô. Depois de 3 garrafas de vinho, pô. Conheço o cara desde criança, pô. Tá bom, então, Rafael, Zé Roberto e Gláucia, o microfone está à disposição de vocês para fazer esse, vamos dizer assim, essa análise importante para a gente.
Zé Roberto, como eu falei no início, eu vim na qualidade de marido, a parte de. Enfim, a área de vocês não é diretamente ligada à área em que eu trabalhei, embora na origem eu tenha feito engenharia no fundão, depois que eu fui caminhei para direito. Não cheguei a me formar, fiz 4 períodos. Enfim. Eu tenho achado essas discussões interessantíssimas e só em relação a algumas coisas que nasceram daquelas discussões da cópia, etc. Falei pontualmente com algumas pessoas, etc. Discussão sobre especificamente a mudança de paradigma, se o paradigma é competição, se desnudar qual é o critério de competição e dizer aonde que fica o ponto de empate, aquela brincadeira de teoria dos jogos, né? O empate é ali, então vamos propor um empate. Alguém tinha falado também, não dá para botar a cabeça para fora, senão a cabeça é cortada, então alguma coisa estilo WikiLeaks ou qualquer coisa assim para desnudar determinadas regras. E o fundamental, me parece, eventualmente, é como que a regra é montada. Estava falando Miguel, né? Dizendo que é muito difícil ter tempo para isso, mas se eventualmente se consegue, pensando alto, se consegue que algumas pessoas dediquem sua tese a pessoas orientadas, ou coisas, dediquem a tese a, por exemplo, estudar como é a real estrutura de poder de criação de norma, da norma real que vai estruturar as decisões da CAPES. Esse tipo de coisa, o difícil é saber como que cava para saber essas coisas, mas se você tem, teoricamente, algumas pessoas que possam dedicar o seu tempo todo a isso, eventualmente, talvez você consiga soluções para juntar tempo, para juntar coisas, para... Sei lá, são ideias, acho que seria a única coisa que eu podia contribuir. De repente estou falando óbvio aqui, mas, enfim, é isso. O que eu estou dizendo, o evento eu achei sensacional, é só me sinto sem muita coisa a contribuir. A única coisa que eu poderia contribuir pode ser dizendo isso, que provavelmente é óbvio, mas...
Rafael, então, fazendo, amarrando, bem resumido, eu entendi a vinda para cá como realmente uma reunião de trabalho, a reunião de trabalho com algumas pessoas que eu já conhecia, e a ideia era justamente conhecer o círculo dentro do qual essas pessoas que eu já conhecia estavam trabalhando, para poder... de uma forma mais confortável, procurar meu próprio espaço dentro do cenário mais amplo, né, de trabalho na Academia Brasileira, mas onde essas pessoas que trabalham com esse tema, que me interessa muito, e com essas formas de trabalhar que são próximas às minhas, onde eles se movimentam. Então, realmente era perceptível na chamada que não ia ser... formalmente organizado de uma forma assim, muito pesada. O programa ele já é construído com um tom de chamada, de provocação, um pouco aberto. Assim, e eu achei isso super interessante. E eu tenho a impressão de que, sendo chamado a dizer exatamente o que eu produzi aqui, o que eu aprendi aqui, eu não vou ter algo assim na ponta da língua, mas que o que foi produzido aqui vai reverberar, né, no longo prazo, assim, bastante. Principalmente por ter criado um pouco de proximidade justamente com esse grupo, que era o que eu estava procurando. Né? E tanto... Essa é uma questão que está no ar, que também tem a sugestão do Ivan de criar um evento um pouco maior para que esse grupo aqui procure, dentro do Brasil mais amplo, exatamente aquele círculo mais amplo de pessoas que também trabalham com essas ideias. Né? É isso.
Gláucia. Então, eu queria primeiro agradecer o convite ao Ivan e a acolhida a todos. Eu, dentro da minha expectativa, assim, eu acho que eu fui correspondida totalmente, assim, porque eu tinha mesmo, vim com a intenção de conhecer o que as pessoas tinham para falar e ver o que, que... Porque a gente, às vezes, está trabalhando na sala ao lado e não sabe o que está acontecendo, né? Na sala ao lado, né? Então, isso aqui, para mim, é um semi-intervalo na vida acadêmica. Quer dizer, é um intervalo, as regras acadêmicas rígidas e fixas e de falta de comunicação estão suspensas, a comunicação é total, a proximidade e tudo. Então, é um intervalo para uma reflexão. Para mim, foi muito enriquecedor. Eu espero estar aqui no, ou aqui ou onde vocês decidirem no próximo Ato Rede. Eu aproveitei bastante, espero ter dado alguma contribuição e me desculpo muito por se fui antipática, pedindo uma autocensura. Eu só pedi para tirar tudo para ser simples para as pessoas, eu não quero dar problema para as pessoas. Mas é só isso, então. Muito obrigada.
Então, né, bem, olha, para aqueles que eu vou colocar ali na tela, e vai ficar passando na tela essa síntese, quem quiser verificar, eu acho que gasta um minuto para ver todas as telas, e o site que vai ficar o áudio provisório, o primeiro áudio, a primeira prova de áudio, vai ser o intervox.nce.ufrj.br/tioantonio2, tudo junto, né? /ato rede 2011, não é isso? Anota aí, você então, especialmente, Glaucia.
Ah, não, queria fazer um convite a todos que estão aqui, que vão ficar no... a todos que estão aqui, mas que são do Rio de Janeiro, no sábado que vem, dia 3 de dezembro, o meu grupo, chamado Atmosfera, apresenta um evento lítero teatral musical, Casarão do Cosme Velho, Rua Cosme Velho, 599. Então, estão todos, a partir das 21 horas, começa às 22, tá bom? É mentira, mas é gostoso o nome do roteiro.